Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Se tem e conduz um automóvel, sabe que, por lei, é obrigatório ter um seguro de responsabilidade civil. Mas sabe qual é o que se adapta melhor a si? Vamos ajudar neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, é obrigatório por lei ter um seguro de responsabilidade civil automóvel. O que é que isso significa na prática?
Olá, Nuno. Sim, é obrigatório e portanto, é das coisas que as autoridades mais fiscalizam, e bem, porque continua a haver um número enorme de condutores que conduzem sem esse seguro e de facto, é um grande problema. O seguro de responsabilidade civil, ou conta terceiros, como normalmente nós designamos, é de facto a única coisa que é obrigatória. Portanto, em termos de coberturas, são apenas as responsabilidades civil aquelas que são obrigatórias e, portanto, todas as companhias têm um seguro que é normalmente o mais barato para que os condutores possam, portanto, cumprir a lei. É um seguro que protege apenas as pessoas transportadas no veículo e terceiros que sejam alvos de danos corporais ou materiais. O que é que isto significa? Significa que tu tens um seguro que não te está a assegurar a ti enquanto condutor. E há pessoas que muitas vezes têm essa dúvida. Este é um seguro que o próprio nome diz tudo. É um seguro contra terceiros. Ok? E portanto não é um seguro para ti enquanto condutor. Portanto, esta é a essência do seguro obrigatório.
E depois tem vários valores, não é? Nós nunca sabemos muito bem se o valor está adaptado. 50 mil, 50 milhões, 5 milhões, 500 mil. Aquilo é sempre uma incógnita, pelo menos para leigos na matéria.
Tens dois conceitos que tens que aprender quando começas a procurar seguros. É o prémio e a franquia. São dois conceitos que convém aprender muito rapidamente. Vamos simplificar. O que é que cada seguro tem? É um valor, como tu dizes muito bem. São seguros que têm diferentes valores. E às vezes nós não percebemos muito bem porque é que determinadas seguradoras têm ali um excelente valor e outra parece que o seguro é exatamente igual, mas o valor é 100 euros abaixo. Aqui a questão é exatamente qual é o valor que eles cobrem de prejuízo que tu causas a terceiro. Portanto, esta aqui é a questão. E convém perceber se vale a pena pagar um prémio maior ou não. Há uns anos um amigo brincava: ok, se eu tiver um acidente contra uma orivesaria na Avenida Liberdade, é diferente do que se eu tiver um acidente contra uma padaria em determinado local. Verdade. O custo que tu tens de pagar por culpa tua, se te entrares por uma orivesaria adentro ou entrares por uma padaria adentro, dito desta forma, é diferente. Para a seguradora tens lá um teto, e é esse o teto que é a responsabilidade de danos a terceiros. Ponto final, parágrafo. O que é que nós a seguir vamos aprender? É a franquia. O que é a franquia? A franquia é um valor que tu te comprometes com a seguradora, que até esse valor tu não te importas de pagar. Portanto, já estás a pagar o seguro anual ou mensal, já estás a pagar o seguro, mas dizes à seguradora, ou a seguradora diz-te, qual é o valor até um determinado teto que pagas tu. Vamos dar aqui um exemplo muito prático. Imagina que tu tens aquilo que se chama uma franquia de 100 euros, resolve os pequenos danos, aqueles pequenos embates do dia-a-dia, em que muitas das vezes as próprias pessoas nem sequer ativam o seguro porque raspaste ali um bocadinho numa árvore, raspaste um bocadinho num passeio, não vais ativar o seguro por causa disso. Se tiveres uma franquia, vamos imaginar, de 100 euros e tiveres um dano de 500 euros, a seguradora só se responsabiliza pela diferença, que são os 400 euros. Ou seja, tu assumes numa análise de seguro de risco que diga, numa análise de incidente, perdão, que diga que aquele acidente tem uma resolução de 500 euros, a seguradora só paga 400 e, portanto, os outros 100 ficam do teu lado. É isso que é a franquia.
E depois há as exclusões, não é? Aquelas coisas que não estão ou que não estão incluídas e que também temos que ter muita atenção.
Pegando aqui um bocadinho no exemplo da franquia que nós falávamos, já agora convém dizer que as franquias, nós falámos em valores monetários absolutos, mas algumas seguradoras é percentual. E, portanto, vamos imaginar, é 1%, 2%, 1,0%, pronto. É preciso ter cuidado e fazer contas. Nós estamos aqui meio a sorrir os dois no estúdio, não nos veem, mas convém fazer mesmo contas, porque é diferente tu teres uma franquia de 100 euros e uma franquia de 1%, vamos imaginar. Porque tu me dirás, sim, mas em 1000 euros eu faço a conta, dá a mesma. Sim, a conta mental é fácil, não quando temos um acidente. Essa conta já não é assim tão fácil e pode fazer a diferença entre tu teres a responsabilidade de repente, pagares 1000 euros, vamos imaginar, ou teres a tal franquia dos 100 euros e a diferença para cima. O que é que são as exclusões? Vamos começar pelas básicas. Eu acho que o termo letras miudinhas deve ter sido inventado quando começou a haver contratos, de forma genérica, é bom dizê-lo, não só das seguradoras, mas também dos outros contratos todos do planeta. Mas aqui o letras miudinhas é bom, ou nós irmos ver o que é que se passa. Porque os seguros têm, de facto, muitas exclusões. Têm indicado em várias, não só os seguros, mas o contrato de forma genérica tem sempre algumas exclusões. Mas nos seguros isso é importante, porque essas exclusões são aquilo que vai-te fazer pagar, se tiveres um acidente, pagar para a resolução do problema. Imagina, tu bates num determinado carro, tens de ter a certeza que o teu seguro cobre todas as situações que fazem com que tu, quando bateres no carro, seja de facto da responsabilidade da tua seguradora. Eu estou com cuidado a dizer isto porque as exclusões são mesmo muitas. Tu repara, nós há relativamente pouco tempo até tivemos aqui em Lisboa, e já vamos falar depois sobre outro tipo de seguros, temos aqui em Lisboa inundações, em Lisboa e não só, em vários pontos do país, inundações grandes. Tu repara, convém ver se não tens uma exclusão que diga, vamos imaginar, olha, é contra intempéries, excepto inundações. Se tiver isso escrito, garantidamente o teu carro pode ir parar debaixo de água, que a seguradora não paga. E portanto é preciso ter esse cuidado. São, na verdade, todos os danos que não estejam incluídos na cobertura. A seguradora, o que está escrito no contrato, paga e resolve. O que não está escrito entra nas exclusões. E portanto, cuidado, porque se não tiver escrito exatamente que funciona de uma determinada maneira, é muito provável que não seja a teu favor.
Quando vamos fazer então um seguro, para além da questão da responsabilidade civil e perante estas questões todas, o que é que achas que faz sentido acrescentar?
Olha, eu há pelo menos dois, três acrescentos, se é que podemos dizer dessa forma, há dois, três itens que eu acho que são importantes e que eu acho que deviam, inclusive, ser objeto de alguma atenção nas seguradoras ou incentivo para que os condutores possam ter isso no seguro básico. Olha, uma delas é o seguro em viagem. Tu repara, o viagem, não pensem que é só quando nós vamos viajar com o carro para longe. A viagem pode ser aqui da Rádio Comercial ali até Cascais, vamos os dois e tens ali uma situação. Se não tiveres um seguro em viagem e se não tiveres uma assistência em viagem, seja ela qual for, relacionada com o teu carro, e tivermos ali um problema, ficamos ali os dois à espera. Olha, quando os dois decida quem é que paga o reboque.
Empurramos o carro até à oficina.
Decidimos dos dois quem é que paga o reboque. Mas nós estamos aqui a brincar, mas isto é um facto. E, portanto, nós temos várias situações onde esse seguro em viagem pode fazer a diferença. E, portanto, e nós andamos com o carro no dia-a-dia. Portanto, se andares com o carro no dia-a-dia, eu acho que é importante tu teres um seguro em viagem. Muito honestamente, eu considero. Se não tiveres uma outra, porque podes ter, a própria marca pode ter-te oferecido um equivalente a um seguro em viagem, uma proteção qualquer, ou podes ter cartões de crédito associados que têm isso, há um conjunto de coisas, associações, etc. Se não tiveres nada, pá, mete no seguro. Eu acho que é o ideal. Depois, nós em Portugal temos tido, felizmente, é um país conhecido por não ser muito problemático, mas uma quebra de vidros ou atos de vandalismo acontecem a todos. E tu podes chegar ao carro de repente e tens um vidro partido e tens lá, imagina, uma pedra dentro. E portanto, estas duas coisas que eu acabei de dizer, ou por exemplo, chegares ao carro e de repente teres ali riscos que sejam visíveis que foram de vandalismo. Acontece, particularmente em zonas compactas de cidade, por assim dizer, com muito trânsito, com muito estacionamento, muitos carros em cima dos outros e muitas pessoas a passarem por meio dos carros, com trotinetes, com o que for. Portanto, há aqui muitas situações que podem motivar ou uma quebra de vidros ou atos de vandalismo. E por isso eu acho que seriam importantes, para além do seguro em viagem, estes, particularmente quem utiliza muito o carro, em zonas, eu diria, compactas de cidade, ter isso em linha de conta. Dito isto, eu ponderava a proteção jurídica. Porque tu repara, muitos dos problemas que acontecem entre condutores é muito difícil que, bem, o ideal, num mundo perfeito, os condutores entendem-se e assinam a carta, assinam ali os dois em, como aquilo, em quem é que foi a culpa, mas em grande parte das vezes isso não acontece. E tu, se tiveres da tua parte uma proteção jurídica, significa que a seguradora vai assumir ela um conjunto de questões relacionadas no plano jurídico que te vão ajudar e, portanto, vão-te aliviar chatices.
A proteção jurídica não significa que tenhamos que ir a um escritório de advogados e contratar um advogado para fazer esta proteção jurídica, como tu acabaste de dizer, é a própria seguradora que assume isso.
É a diferença é mesmo essa que tu acabaste de dizer. É que, em vez de, se tu tiveres um problema na estrada, tens que contratar-te um advogado para tentar perceber e resolver, em situações onde dois condutores não se entendem, vamos imaginar, uma situação qualquer, a tua proteção jurídica da seguradora, portanto do teu seguro, pega no assunto e, espero, resolve.
Para além do seguro obrigatório, já correste aqui algumas questões que podem ser importantes acrescentar. Portanto, são esses os exemplos que tu dás que eu acho que devemos estar atentos.
Sim, e para além do seguro obrigatório, aquilo que tens como opção imediata é o seguro de danos próprios. Tu tens seguradoras que têm vários níveis depois de seguros de danos próprios, com diferentes tipos de coberturas, porque os danos próprios já incluem então, ou podem incluir, em alguns até, lá está, pode haver exclusão, ainda pode haver exclusão do condutor, mas quando nós temos um seguro contra todos os riscos, o que é que pode incluir? O seguro de contra todos os riscos pode incluir coisas como, por exemplo, olha, uma colisão que seja de tua responsabilidade. A partir do momento em que tens contra todos os riscos, é contra todos os riscos. Um incêndio, vamos imaginar, o seguro obrigatório em Portugal, se o teu carro amanhã aparecer queimado, batemos todos aqui na madeira, não, pode não cobrir, e portanto o mais provável é não cobrir mesmo. Portanto, a não ser que tenha ali uma linha qualquer que a seguradora tenha-te oferecido. Atos como furtos, vandalismos, portanto, um seguro que atua todos os riscos tem essa vantagem de poder ter um conjunto associado de coisas que, de outra forma, terias de estar a pagar à parte se fizesses apenas o seguro de danos próprios. Então aí tinhas de estar a pagar à parte cada um destes itens que nós falámos. E depois, pegando aqui um bocado no exemplo que demos há pouco da inundação, eu diria que cada vez mais convém ter aqui o fenómeno da natureza ou dentro de um seguro contra todos os riscos, portanto, que inclua essa situação, e se não incluir, cuidado, porque alguns agora começam também, talvez porque a natureza está a mexer bastante, a retirá-lo. Cuidado, que eu acho que começa a ser cada vez mais importante nós termos isso. Estar precavidos contra furacões, sim, porque não, contra inundações, eu diria eventualmente até de tsunamis, e não estou a brincar, eu acho que nós devíamos nos precaver contra as eventualidades daquilo que está a acontecer no mundo e não acreditarmos que aqui em Portugal não acontece.
Então a pergunta para Queijinho: como é que eu escolho o melhor seguro?
Olha, as seguradoras, grande parte delas, eu, se calhar não vou dizer que são todas porque eu não conheço as seguradoras todas, mas grande parte delas têm simuladores online. E portanto acho que esse pode ser o teu ponto de partida. Se deve ou não ser um ponto de chegada, eu diria que eu acho que não. Tenta ver com mediadores, há mediadores independentes, podem ter soluções adequadas ao teu caso. Tu, por exemplo, podes querer incluir o seguro do carro, mas podes se calhar ter mais do que um carro na família, ou podes ter bicicletas, podes querer fazer aqui uma combinação e obtens melhores preços normalmente quando combinas vários produtos numa seguradora. Verifica se isso de facto acontece. Não é inédito, muitas seguradoras têm várias bónus, bonificações, se tu fizeres o seguro do carro, da moto, da bicicleta, sei lá, das máquinas, do que for, da casa, e portanto verifica se isso assim acontece, porque muitas vezes quando faz simulação online isso não é assim tão evidente o que é que tu podes ter de bónus. Depois tens próprios mediadores de seguros independentes, que muitos deles também, como têm que cumprir com determinados objetivos, podem naquele instante ou naquele momento terem condições especiais que tu possas aproveitar. Por último, acho que também é importante, muitos bancos têm oferta também de seguros associados
ao crédito, ou ao leasing, não é?
Créditos, leasings e outro tipo de situações. Verifica se é ou não a melhor solução, porque imagina, uma coisa é tu comprares um carro novo e procuras o seguro, ou a própria marca tem acordos com seguradoras e tens ali uma proposta. Eu diria, não fiques nem com a mediação, com a primeira simulação online, não fiques com o primeiro contacto que tenhas com alguém, faz pelo menos mais uma pesquisa, porque provavelmente vais encontrar uma melhor solução.
Paulo, eu acho que também é importante acrescentar aqui que sim, pode-se mudar o seguro durante a vida do carro ou durante o tempo em que estamos com o automóvel. Se quisermos mudar o seguro no ano seguinte, passado uns meses, sim, podemos também. Temos também essa hipótese, obviamente, olhar para as condições que foram contratualizadas, se há alguma coisa que distinga dessa normalidade, e se calhar rever de X em X tempo, não é? Todos os anos o carro é reavaliado, ou deve ser reavaliado pela seguradora.
Tocaste num ponto ótimo.
Mas convém ir lá bater à porta e dizer: olha, vamos cá então olhar para aquilo que temos e perceber se há reavaliação ou não, e o que é que isso significa ao final do mês. Ao final do mês ou durante o pagamento.
deveria ser automático. Uhum. Eu estou a pôr deveria, uma vez mais, como não conheço as seguradoras todas, mas não conheço o modus operandi delas. Mas a desvalorização do carro é uma coisa evidente. O carro, quando o compras, assim que te dão a chave para a mão, imediatamente desvaloriza. O seguro só vai desvalorizar um ano depois. Convém perceber se o estão a fazer e se estão a fazer de forma correta em função da valorização. Dica para queijinho, como tu dizias, eu vou-te dar aqui uma, que é quando eles mandam as condições anuais. Se não mandarem as condições anuais, convém pedir-lhes que mandem. Portanto, quando há a renovação do seguro, verifica qual é o valor que está a ser seguro. E quando faz essa verificação, não te esqueças, esse é o valor que nós já falámos até nisso em outros podcasts. Esse é o valor que, se houver uma situação com o teu carro, que tu vais a receber.
Se houver uma perda total, não é?
Se houver uma perda total, eventualmente é o valor que tu vais receber. Portanto, não pagues a mais por um valor que já está a menos. Portanto, olhem para o valor, verifiquem, vejam se está ok, que é para o seguro não aumentar de um ano para o outro e o carro baixou 10 mil euros.
Podcast Away.
Ficam as dicas neste episódio. Pode ouvir outros episódios com outros temas no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.